O SUS, o Sistema Único de Saúde, gastou, só para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos, cerca de 3 bilhões de reais com acidentes de trânsito, segundo um estudo do Conselho Federal de Medicina. É uma realidade, né, ainda muito grande no Brasil, de impacto muito grande na economia, na vida das pessoas, na perda de vidas, não é, que isso representa. A gente vai tentar entender um pouco melhor como pode ser feita a prevenção e qual o papel da engenharia de transportes na contribuição desse trabalho de prevenção de acidentes, impacto, por exemplo, da evolução tecnológica, inovação nesta área de transportes. Eu converso sobre o assunto com o professor José Leomar Fernandes Júnior, e ele é do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem, apesar de termos que tratar de um assunto que não é tão agradável, né? Que são as mortes e pessoas feridas no trânsito.
Sem dúvida. Professor, de toda forma, muito obrigada por sua atenção aqui conosco, para trazer a debate esse tema junto com o nosso ouvinte. E a gente quer entender o seguinte, não é? O problema não é de hoje, mesmo durante o período mais, né, de maior restrição durante a pandemia, os acidentes continuaram acontecendo por fatores já bastante conhecidos, né? Um deles é excesso de velocidade, ultrapassagens arriscadas. Há um dado relevante em relação ao sono: as pessoas dormem ao volante, né, ou ficam sonolentas e perdem os reflexos. Isso também provoca muitos acidentes. Então essa é uma realidade bastante conhecida e ainda não resolvida, né? Quer dizer, como é que essa área dos transportes, da engenharia de transportes, pode contribuir, né, com novas tecnologias?
Olha, é um problema complexo, e é complexo porque, se nós olharmos as estatísticas, elas mostram que 90% dos acidentes tem um fator humano. Pode não ser um fator humano sozinho, porque daí tem os três fatores principais: são o fator humano, né, o condutor, o responsável pelo veículo, a via, né, a infraestrutura e o veículo. Então, falhas nos veículos e falhas na condição da via, ou um erro de projeto, pode ter uma participação em conjunto, e sozinho o fator mais importante é o fator humano, e quando está em conjunto com outros, ele está responsável por 90% dos acidentes. E nós sabemos a complexidade que é o ser humano. Então, a atuação, ela tem a parte de tecnologia, que muitas vezes é no veículo. Temos os veículos autônomos como uma possibilidade, que envolve a isenção de falhas, que não são ainda uma realidade, porque você pode ter um controle de sinal, mas nós, com frequência, temos problemas de perder sinal com o celular, a gente fica apavorado, né? Estamos sem comunicação. Imagine um veículo que está sendo controlado ficar sem comunicação. Tem um aspecto legal de quem vai ser responsável: vai ser a pessoa que se sujeitou a ter um veículo autônomo, ou o sistema. Isso precisaria estar estabelecido na legislação. Portanto, tem algumas coisas futuristas que podem, até termos tecnologia, mas a operação em grande escala ainda está num futuro de médio e longo prazo. Portanto, tem as ações têm de ser focadas no presente. Então, não dá para fugir da educação. Então, desde o início, né, da idade pré-escolar, escolar, formar pessoas que se conscientizem da gravidade dos custos, porque esses 3 bilhões para o SUS, mas temos um custo para a sociedade como um todo, não é só o Sistema Único de Saúde. Os dados do IPEA mostram que uma pessoa morta, falecida no trânsito por causa de um acidente, tem um custo de R$1 milhão para a sociedade. Uma pessoa acidentada tem um custo de R$200 mil. É óbvio que tem uma variação, é uma média, né, com uma dispersão enorme, porque a sociedade investiu na formação de uma pessoa, e as que perdem a vida no trânsito estão estatísticas mostram, entre 20 e 28 anos, ou seja, acabaram de se formar, estão no processo final de formação e não vão ter esse retorno para a sociedade. Isso falando parece frio, é uma frieza, né? Mas a gente está falando de custos, além do SUS, imagine um custo para as famílias, os problemas de depressão, de que vão ter um longo alcance. Portanto, a conscientização de que não se pode correr risco, a direção preventiva, a formação, não só técnica, mas também para as atitudes. Se nós pensarmos nas nossas ações, muitas vezes quando nós vimos, né, vemos uma imprudência, nós ficamos indignados. Mas, se nós não nos policiarmos, também numa situação de atraso para um evento, alguma situação até de irritação por outro motivo, o nosso comportamento, ele muitas vezes
é semelhante.
Ele é similar à daquela pessoa. Então, a parte de educação é importantíssima. Depois nós temos, com relação à parte de engenharia, né, os projetos, sempre considerando uma situação crítica. Nós comentamos, né, que temos que projetar uma via para uma pessoa com pouca habilidade numa noite chuvosa numa região que ela não conhece. Essa é a situação crítica e muitos projetos, infelizmente, nós vemos que deixam a desejar, que vão facilitar as falhas humanas. Então, apesar de estar presente em grande parte, né, do 90% dos acidentes, o projeto e os veículos já têm um maior controle, né, na hora da produção. As falhas dos veículos acontecem, mas não são tão frequentes.
Exatamente.
Mas, os projetos é onde a engenharia de transporte, engenharia de tráfego, tem atuado. O desenvolvimento dos veículos inteligentes, como eu comentei, é uma possibilidade, né, daí você tiraria a falha humana em grande parte, mas não está isento de situações de risco. E nós ainda temos, tanto na parte tecnológica, mas também na parte de responsabilidade civil, responsabilidade legal, muita coisa ainda, e, portanto, não vai ser algo imediato. Nós temos que tomar outras ações. Você comentou, né? Se o trânsito está com muito volume, tem muito acidente. Se você tem uma situação de pandemia, diminui o volume, mas daí a via está mais livre, as pessoas aumentam a velocidade. Então, não tem uma solução mágica.
Ideal,
e muito tem que ser feito ainda.
Professor, quero aprofundar um pouco mais nessa questão, que é a sua área, quer dizer, projetos mais modernos, né? Então, e até essa questão da transmissão de dados, a questão do 5G nas estradas, tudo isso está ali no futuro, né? Que poderia ampliar a capacidade, por exemplo, de alertas para o motorista com excesso de velocidade, enfim, não sei. Vai muito além da sinalização, dos radares. Então, queria explorar um pouco mais essas tecnologias e os novos projetos de transporte. Porque a gente sabe que com mais carro, menos carro, com motorista atento, motorista bem informado ou motorista, né, ansioso, todas essas situações em relação à pessoa, só com muita educação de trânsito mesmo, mas a tecnologia hoje tão presente, ali naquele objetozinho que a gente carrega, né, como se fosse um órgão. Sim. Que é o nosso celular, quer dizer, como é que ele pode ajudar nesse processo?
Ao mesmo tempo, né, que a tecnologia tem, cria expectativa de soluções, ela, por outro lado, o exemplo do celular, ele é uma realidade. Então, por mais que nós tenhamos campanhas, em alguma situação você está agindo bem, mas em outras você se descuida e acaba, por causa da disponibilidade de tecnologia, tendo um comportamento de risco e aí se aumentando a probabilidade de ocorrência de acidente. Eu queria, desmerecendo, né, os avanços tecnológicos, mas deixar mensagem no sentido de que é um problema que não vai ser com uma mágica. Tá? Ele tem todo um conjunto, e quando você fala de todo o conjunto, parece que você está fugindo, né, da responsabilidade da busca de solução, mas infelizmente é dessa forma. Então nós temos, por exemplo, com relação à tecnologia, as estatísticas de acidentes mostram uma faixa etária e principalmente o mais fraco, que entre o automóvel e a moto é o mais frágil. Uhum. Então nós temos uma realidade de entregas com um volume cada vez maior. Acho que mesmo no pós-pandemia as pessoas vão vai haver um aumento, tá? Se compararmos a tendência pré-pandemia depois da pandemia, há um aumento de utilização, e junto aos entregadores com moto, a parte de educação, ela tem sido feita, mas ela não tem surtido efeito.
Exato.
Porque eles dependem do faturamento, do número de entregas. Então é uma situação que a própria sobrevivência da pessoa está em conflito com aquela parte de educação. Mas nós podemos ter uma tecnologia em que, se você tem o deslocamento, você tem o tempo que foi feito esse deslocamento, você sabe qual que foi a velocidade, e você sabe qual que seria uma velocidade segura. Então, nesse caso, por exemplo, é uma tecnologia que pode ajudar no controle, porque se você deu a parte preventiva, a parte educativa, a parte de fiscalização, também pode usar esse controle, e não no sentido só de arrecadação, mas de prevenção de ocorrência de acidentes. Uhum. Então, é uma situação em que as empresas poderiam ser incentivadas, embora elas não contratem diretamente, elas não têm uma responsabilidade legal, mas nós, o meio acadêmico e o quarto poder, né, que é a imprensa, nós aqui, né, nós dois representando essas duas instituições, nós usamos tecnologias relativamente simples para que haja uma coibição de atitudes de risco. Então as empresas efetuariam esse controle no sentido de, olha, eu não quero o motociclista mais rápido, mas eu quero aquele que seja tenha maior segurança. A pessoa que está pedindo uma pizza, ela fique contente do entregador chegar vivo, mesmo que ele chegue 5 minutos depois. Então, o nosso comportamento também precisa mudar. Uhum. As principais alterações, elas vão ser com o uso da tecnologia de forma até relativamente simples, mas que faça uma mudança, porque nós pensarmos só em termos mágicos de uma alteração significativa, infelizmente não vai acontecer. Outra coisa que é importante com relação aos números é na parte de cidades, né, cidades mais humanas, o tráfego mais, o termo em inglês é traffic calming, né, a moderação do tráfego, uhum. Nós temos uma faixa elevada. Em algumas cidades de médio e pequeno porte, as prefeituras dizem que elas custam muito caro. Então, algum argumento é do tipo, elas custam R$8.000, tá? Então, para o nosso bolso, é um valor significativo, uma faixa elevada. Mas quando nós compararmos uma pessoa morta no trânsito custando R$1 milhão, se você fizer 100 faixas elevadas, aquelas que as pessoas, os usuários, os automóveis param, respeitam, você não vai, evitando um atropelamento, já pagou todo aquele investimento. Então, nós temos alguns conceitos que são mais simples, mas que mostram para a sociedade a necessidade de investimentos relativamente simples que podem fazer a diferença. Uhum. Entre pessoas serem atropeladas, com relação a passarelas, as estatísticas, muitas vezes, tem a passarela, pessoas que são atropeladas sob a passarela. E por mais que tenha todos os bloqueios. Então nós temos alguns acidentes de atropelamento e com motos em que nós poderíamos, tanto no projeto das vias, na diminuição da velocidade, mostrar que muitas vezes a velocidade de percurso, ela não é por causa de uma velocidade elevada num determinado ponto. Você ter uma velocidade mais baixa, mas uniformemente distribuída, vai reduzir o tempo. E é isso que importa. Então, algumas coisas, alguns conceitos, por exemplo, se você vai colocar uma areia dentro de uma garrafa, você coloca um funil, Se você jogar a areia rapidamente, vai travar. Agora, se você colocar numa determinada inclinação, numa determinada fluidez, aquela areia vai entrar mais rapidamente na garrafa. Então, se nós entendemos dessa forma, na hora do projeto ou no comportamento das pessoas, elas vão ter uma maior velocidade no deslocamento total, sem correr riscos em pontos, que daí são aqueles pontos críticos, os pontos em que as estatísticas mostram graves acidentes. Então, nós temos ferramentas para analisar esses pontos, mudar projetos, sem coisas mirabolantes e de ficção científica. Então, muito pode ser feito com mudança que vai levar a um comportamento, porque, no final das contas, o fator humano é que precisa ser afetado e mudar o seu comportamento.
Tá aí. Não tem solução mágica, mas tem como, né, tentar influenciar o comportamento humano.
Eu não fugi da tua pergunta, mas
deu para compreender,
ponto que eu acho extremamente importante, que é as pessoas não esperarem do outro, porque senão elas vão esperar da universidade algumas soluções mirabolantes para a solução de um problema complexo, quando a universidade pode usar a tecnologia para fazer essa mudança efetiva, que tem que ser no caso das pessoas.
Perfeito.
Porque a sonolência, ela vai ocorrer, então nós temos que ter projetos que não induzam ao sono. Mas se a pessoa está esgotada, infelizmente ela vai apagar, independentemente do projeto. Nós temos uma minimização, mas nós nunca iremos zerar, e não tem essa expectativa, né? Porque senão seria algo extremamente utópico e distante e não contribuiria em nada.
Perfeito. Não deu para compreender perfeitamente, quer dizer, qual é o papel da tecnologia de apoio, né, à sociedade, mas que depende também de mudanças importantes de conscientização. Cada qual tem o seu papel, né? É um trabalho conjunto para tentar diminuir esse, que é um problema muito grave no país. Eu quero agradecer muitíssimo a análise aqui do professor José Leomar Fernandes Júnior, do Departamento de Engenharia de Transportes, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Muito obrigado, viu, professor?
Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição sempre que tivermos que fazer o nosso papel, né, de relembrar as pessoas que o avanço tecnológico não vai eximir a ação, né, e a responsabilidade delas.